Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Bem, bom. Bom a gente se encontrar mais uma vez, louvarmos juntos. Seguir refletindo dentro da série que nós iniciamos domingo passado, A Armadura de Deus, tendo como base a carta de Paulo aos Efésios. Especificamente, Efésios capítulo 6, o final dessa carta, e como Israel encorajou, e eu reforço esse encorajamento, né, para que você, ao longo desse tempo, medite bastante na carta aos Efésios, reflita, leia, escreva, faça as suas anotações, para que aqui também a gente venha cada vez mais preparados e capacitados à luz da palavra de Deus, para a gente aprofundar o nosso olhar nessa temática. E hoje, nós conversaremos sobre os três primeiros itens dessa armadura. A verdade, justiça e o evangelho da paz. Domingo passado, Israel fez a introdução dessa temática da armadura de Deus. Se você não assistiu, corre lá depois no YouTube, assista, porque vai te ajudar a ter o quadro completo dessa série. O Israel pontuou, esclareceu bem o chamado de Paulo a todos os discípulos de Jesus, como Paulo apresenta para nós esse contexto de batalha onde nós estamos. E esse texto de Efésios 6 é muito usado, né, e ele é propício para isso também, para trabalhar um tema que dentro do universo, ambiente religioso, a gente chama de batalha espiritual, né, conhecido como batalha espiritual, e foi bem legal porque o Israel trouxe uma pontuação bem bacana da gente evitar os extremos, que é não crer que existe uma outra realidade para além dessa realidade que nós vivemos, mesmo que seja uma realidade onde a gente não consiga ver ou tocar, não é material, né? Enfim, muitas vezes alguns descartam essa realidade celestial, essa realidade espiritual de anjos, demônios, enfim, isso é um erro. Assim como também, o Israel apontou para a gente, é um equívoco dar muita ênfase nessa temática da batalha espiritual, achando que tudo é o diabo também. Furou o pneu, foi o diabo. Caiu a cadeira, é o diabo. Não acordei, foi o diabo, né? Enfim, aí também é um outro extremo, e não é uma coisa que a Bíblia também ensina a gente, né? Enfim, então, corre lá e depois assista, né? E hoje nós vamos conversar sobre os três primeiros itens dessa armadura. E eu convido você para a leitura do texto de Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Depois eu vou projetar o texto específico da nossa meditação nessa manhã. Enquanto você vai encontrando aí Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, eu quero só dar um encorajamento aqui às nossas celebrações, principalmente das 10h30, tem acolhido bastante pessoas, isso para nós é uma alegria, né? Mas a gente precisa organizar a nossa logística aqui interna, por isso eu encorajo você a considerar sempre chegar mais cedo na hora da celebração. A nossa celebração começa às 10h30, não é para você sair da sua casa às 10h30, mas é para você tentar chegar aqui antes, às 10h20, sobretudo se você tem filho pequeno, tem que deixar no GC. Você sabe que o Bruno é um cara calmo, e ele ama quando dá 10h45, tem uma fila de pais ali. Ele é um cara tranquilo, então assim, ajuda ele, chega antes. Isso também dificulta, às vezes, a logística dos flanelas, porque 10h30 chega todo mundo, e o pessoal vê o flanela com colete e acha que é para atropelar. Não é para atropelar, ele está ali para ajudar, não atropele o flanela, tá? Então, considere isso. Chega antes, chega com calma, isso é bom, inclusive, para você acalmar o seu coração para esse momento onde nós celebramos juntos a Deus. Então fica o encorajamento. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, diante da tua palavra, a gente pede que o Senhor continue a nos falar, por tua misericórdia, por tua graça. Que o Senhor continue a ministrar no nosso coração, como já tem falado por meio dos louvores, por meio desse encontro. Que o Senhor continue a nos pastorear por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, que oramos e te agradecemos. Amém. Bom, a gente vai conversar hoje sobre os primeiros itens, os três primeiros itens dessa armadura. A verdade, a justiça e o evangelho da paz. E como diz do verso 14 ao verso 15, né? Esse é o texto do nosso foco. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Mas é interessante, e antes da gente detalhar esses três primeiros itens, perceber que nesse texto, Paulo tem algumas ênfases. E uma das suas ênfases é esse chamado aos discípulos de Jesus para que se mantenham firmes. Tanto é que o texto começa com um chamado à firmeza e depois, antes de apresentar a armadura de Deus e os itens da armadura, Paulo relembra desse chamado, mantenham-se firmes. Bom, há um destaque aqui que o apóstolo Paulo dá para nós, que sinaliza algo que a gente sabe claramente quando começa a seguir Jesus Cristo, que essa caminhada dos discípulos de Jesus não será uma caminhada fácil. Será uma caminhada de profundas resistências e profundas resistências infernais, diabólicas. Como Paulo diz, ciladas, armadilhas. Então, quando a gente fala da armadura de Deus, a gente está falando desse chamado de permanecermos firmes, que é o primeiro chamado do discípulo de Jesus. É interessante que a palavra firmeza aqui dá a ideia, ou traz a ideia, e muitas vezes é usado nesse contexto, de alguém que está diante de um tribunal, de alguém que está diante de forte acusação. E a gente pode lembrar de Jesus, por exemplo, firme, consciente de quem ele era, consciente do que ele tinha que fazer diante de um tribunal injusto, que aviltou ali todos os seus direitos, que o ofendeu, o humilhou, o agrediu, mas Jesus se manteve firme. Mesma firmeza que a gente encontra dos apóstolos. Pedro, João, por exemplo, diante do Sinédrio, quando eles começam a pregar, diante dos sacerdotes, fustigaram eles, ameaçaram eles, impediram que eles pregassem o evangelho, eles se mantiveram firmes. Então, a ideia aqui é que nós encontraremos resistências. E resistências, como Paulo nos sinaliza, resistências infernais, inclusive. Mas a gente não pode esquecer que somos chamados à firmeza. E esse deve ser o nosso encorajamento constante quando nós nos encontramos. Bom dia, meu irmão. Está firme aí? Se segura, hein? Se segura. Fica firme. Não desanima. Foco, força e fé. É o lema do CrossFit, né? Enfim. Porque, de fato, meus irmãos, às vezes a gente se acomoda com uma ideia de que eu fui encontrado por Jesus, me encontrei com Jesus, rendi minha vida a Ele, ponto. Veio uma blindagem espiritual sobre mim, eu estou numa bolha, na bolha do Espírito. Nada me alcança, nada me atinge, as portas todas se abrem, o mundo todo é a favor e favorece. Não, isso é uma ilusão. E às vezes quando a gente se depara com a realidade, a gente se assusta, né? Eu converso com muito crente assustado. Porque eles descobriram hoje que o mundo é mau. Eu falo, nossa, bom, que bom que você descobriu em algum momento, né? Mas desde o Éden, está lá, né? Mas tudo bem, vamos caminhar junto. Que a gente se esquece de se manter firmes. E a firmeza nos convida a um sem número de ações. Um olhar atento, de sentinela. A fala de Jesus aos discípulos, vigiem e orem. Nós, crentes, trocamos essa frase de Jesus por comam e cantem. Mas o chamado é para vigiar e para orar. Isso requer disciplina. Estamos falando de armadura aqui, gente. Bom, no contexto que Paulo usa essa figura, as armaduras eram extremamente pesadas. Requeriam um esforço, um treinamento. Requeriam uma disciplina para saber usar e manusear os elementos dessa armadura. Então, quando Paulo nos chama firmeza e enfatiza isso nesse texto, ele nos lembra que nós temos um chamado primário de Jesus, a sua igreja, aos seus discípulos, que é nos mantermos firmes. E é interessante que Paulo descreve aqui que nós estamos numa batalha. Se eu fosse o conselheiro de Paulo, eu ia falar, Paulo, esquece esse negócio de armadura, meu amigo. Estamos na batalha? Bora correr para a fortaleza. Vamos nos esconder lá na fortaleza, no castelo, está tudo bem. Deixa a batalha correr aí, a gente fica escondidinho lá. Não é esse o chamado da fé cristã para nós. Paulo relembra aos discípulos de Jesus algo que Jesus mesmo falou para Pedro, para os seus discípulos. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já tinha dito a Pedro, só pegar depois Mateus capítulo 10, Jesus falando, eu mando vocês como ovelhas em meio a lobos. A fé cristã não é um chamado ao escapismo. Vamos fugir do mundo. Vamos nos esconder. A fé cristã não é um chamado à covardia. Paulo diz a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia. A fé cristã não é um chamado a uma guerra santa bélica. Então estamos na batalha? Pega o tanque, bora! Não, porque nós não lutamos com armas carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, pensamentos, sofismas ou qualquer argumentação humana. Então a gente precisa permanecer firme, porque a firmeza é o lugar da sanidade. A firmeza é o lugar da lucidez. Se nós não estivermos firmes no Senhor, com o Senhor, na palavra, nós vamos para o local de desespero. Cada um por si. Ou a gente se esconde, ou a gente acha que essa luta é uma luta contra as pessoas. Então Paulo nos lembra desse chamado para que a gente se mantenha firmes. E a partir disso, ele nos descreve as peças dessa armadura. Cinto da verdade, couraça da justiça e calçados com o evangelho da paz. O Israel bem lembrou, e isso aqui a gente tem que lembrar sempre, que essa armadura é a armadura de Deus. Isso significa que nós, discípulos de Jesus, temos uma roupa certa para vestir nessa batalha. E fica tranquilo, tem P, tem tamanho M, tem G e tem GG. Tem para todo mundo. Existe uma roupa certa para se vestir. Essa armadura é de Deus. Agora, a história da igreja já mostra para a gente, desde o livro de Atos, que como nós estamos numa batalha, cheio de ciladas do diabo, o diabo é um bom comerciante. E ele fez uma armadura fake, uma armadura falsa, que parece uma armadura de Deus, mas é uma armadura do diabo, que faz e que ilude muitos cristãos a vestirem essa armadura como se estivessem vestindo a armadura de Deus, mas estão vestindo a armadura do diabo. Se levantam em nome da verdade, porque essa armadura tem uma peça chamada verdade, mas quando a gente vai ver é mentira. Se levantam pregando uma justiça, porque essa armadura é fake e tem uma couraça chamada justiça. Mas quando a gente vê, promove injustiça. Vestem os calçados do evangelho da paz, porque essa armadura é fake e tem um evangelho da paz. Mas quando a gente vai ver, os pés são acelerados a derramar sangue. Paulo vestiu essa armadura. Lembra de Saulo? Tudo o que Saulo fez antes de encontrar a Cristo foi em nome da verdade. Foi em nome da justiça. Foi em nome dos calçados da lei de Deus. Até que ele se encontrou com Jesus. E graças a Deus que Jesus nos encontra nas nossas loucuras. E a luz de Cristo nos cega e faz com que os nossos olhos se abram de fato para ver o que é verdadeiro. E Jesus diz para Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo até poderia responder, mas Jesus, eu estou vestindo a sua armadura. Não está, meu amigo. Essa armadura que você está vestindo é uma armadura fake. Você comprou lá no Xing Ling sem nota fiscal. Então vale lembrar que essa armadura é a armadura de Deus, por isso nós não lutamos com as mesmas armas do diabo. O diabo usa ciladas e armadilhas, nós não usamos ciladas e armadilhas, não são as mesmas armas. As nossas armas são outras. E nós precisamos ter discernimento para saber diferenciar uma da outra. Uma perguntinha básica, porque essas armaduras são muito parecidas num primeiro olhar. Como é que a gente discerne isso? Qual de fato é a armadura de Deus e qual de fato é a armadura do diabo? Bom, a gente já falou isso diversas vezes. As armas do diabo vão sempre, em última instância, promover morte. Vão sempre promover divisão e separação. Vão sempre promover contendas e guerras. Vão sempre promover um coração tomado de ódio. Vão sempre promover batalhas épicas entre os seres humanos. Em suma, a armadura do diabo vai fazer com que a gente lute contra as pessoas. E não são contra as pessoas que nós temos que lutar. Por isso a gente precisa olhar bem para a armadura de Deus. Primeira peça é o cinto da verdade. Eu peguei emprestado essa arte aqui do Renan. Renan me salvou aí na parte gráfica do negócio, né? Mas o cinturão da verdade. Paulo, quando tem em mente aqui, a maioria dos estudiosos, né, trabalham essa ideia do cinto como a parte meio que invisível da armadura. Vem antes, inclusive, da armadura. Aqui, por questões visuais, a gente colocou na frente. Mas a ideia é daquela túnica que os antigos usavam, graças a Deus não tem mais, que era, antes de vestir a armadura, você tinha que prender com o cinto. Senão o negócio ia, a túnica ia ficar solta, né? E a armadura, obviamente, não ia ter conexão. Então, o cinto tinha essa função interna, primeiro, de deixar algo sólido, fixo, preso, para que a armadura toda se encaixasse corretamente, e o cinto também conectava a parte superior à parte inferior da armadura, dando ligação a essas duas partes. O cinto também era espaço importante para se prender a espada, então era onde se segurava o seu principal instrumento de ataque. Bom, isso é muito legal porque dá para a gente aplicar todas essas ilustrações ao que a verdade faz em nós. E a verdade aqui, entendida como a verdade que vem da parte de Deus, que se manifesta, por exemplo, na sua revelação, e a verdade como compromisso do discípulo de Jesus de viver a verdade, de anunciar a verdade, de ser a encarnação da verdade, de ser a expressão da verdade. Aliás, esse é um dos ministérios de Jesus, pelo menos João nos ajuda a compreender e a ver o ministério de Jesus como esse ministério da verdade. Ele mesmo diz, eu sou a verdade. João capítulo 3, a partir do verso 16, que a gente conhece bem, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois, João vai continuar dizendo o seguinte: pois Deus em Cristo não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E o julgamento é este: os homens, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem ama a verdade vem para a luz. Interessante como João atrela o ministério de Jesus a esse ministério de luz e a verdade como essa perspectiva de sermos luzeiros, que onde chega espalha mentira, dissipa mentira. Agora, viver a verdade é para mim um dos maiores desafios da vivência com Jesus. Eu fico imaginando como deve ser feliz o homem e a mulher que consegue ser, 100% não dá, mas pelo menos aí 98% autêntico. Autêntico, verdadeiro. E consegue, inclusive, ser sincero com amor. Porque tem gente que usa a verdade para esculachar os outros, né? Não, vou falar a verdade, que é sinceridade, viu, meu irmão? Aí, pau! Essa lógica, né? Nós, culturalmente, adotamos a inverdade, a mentira, a omissão, como um recurso, inclusive, de manter as relações. O cara lá está te chamando a quinta vez para ir almoçar na casa dele. Você fala, poxa, eu não posso, eu estou doente. Poxa, eu não posso. A gente vai usando esses recursos, né? Fala que eu não estou. Num campo relacional mais pequeno, mas isso invariavelmente vai ganhando proporções maiores, até fazer de nós, homens e mulheres, que acabam se apoiando e usando máscaras. No casamento, na vida comunitária. Já viu que domingo aqui está todo mundo bem, é todo mundo feliz. Essa é a igreja dos sonhos. Ninguém tem problema aqui, todo mundo bonito, cheiroso, lavado, ensaboado, engomado no sangue de Jesus. Está aqui um negócio lindo. Só que aí você vai adentrando nas histórias. Você diz, irmão, isso é grave. É que eu olhava lá de cima e parecia que estava tudo bem. Você era um verdadeiro levita. Porque você levitava até assim, ó, dava para ver você levitava. Estava ótimo. Por que você não partilhou isso antes? Só todos nós, inclusive para os pastores. Já viu que todo pastor começa a celebração falando, que bom que nós estamos aqui hoje. Assim, todo final de semana. Difícil, né? O chamado de Jesus é para que a gente viva a verdade na intensidade dela. E esse é um dos aspectos da armadura, uma das peças da armadura de Deus. A verdade. E como a gente precisa dela hoje. No universo da pós-verdade. No universo que deturpou a verdade. Tanto no campo religioso, quanto no campo político, quanto no campo histórico. Não dá mais para travar conversas racionais com as pessoas. Você não tem mais onde recorrer. Você cita um fato da história, não, mas isso não foi assim. Você cita um dado estatístico, não, mas isso também não é assim. A gente não consegue mais encontrar a verdade. E a mentira ganha a proporção da verdade. Parece o conto judaico, que a verdade e a mentira se encontraram, e a mentira disse para a verdade, vamos ali tomar banho no rio, a água está gostosa, está quentinha, a verdade duvidou. Né? Mentira está falando que a água está quente? Não, não está. É a mentira insistiu, vem que está quentinha. A verdade colocou a mão na água e viu que estava quente, falou, ah, a mentira falou a verdade, a água está quente mesmo. Tirou suas roupas e entrou na água. A mentira aproveitou que a verdade mergulhou, saiu, vestiu as roupas da verdade e saiu pela cidade, dizendo que era verdade. E todo mundo acreditou. Enquanto a verdade saiu nu, gritando, eu que sou a verdade. Mas ninguém quis aceitá-la por causa da sua nudez. São os nossos tempos. E como a gente precisa de discípulos de Jesus comprometidos com a verdade. Se nós não vestimos o cinturão da verdade, a espada cai. Texto bíblico se torna texto, pretexto, para a gente divulgar as nossas loucuras, as nossas insanidades. Inclusive para dizer que a nossa guerra é contra as pessoas. A gente tem que matar mesmo os outros. Então, o primeiro elemento dessa armadura é a verdade, nos convida a esse compromisso de reconhecermos que Cristo é verdade e como somos discípulos de Jesus, somos chamados a vivermos uma vida na verdade, pela verdade, testemunhando a verdade. O texto continua falando para a gente acerca da couraça. A couraça da justiça. A couraça era a parte que protegia o peitoral, as costas, dependendo da armadura, era só o peitoral. Alguns entendem aqui que a couraça do crente é uma couraça que só protege a frente, que é para a gente ir mesmo, não é para voltar, não. É só para ir. Paulo fala que aquilo que nos protege, aquilo que nos dá firmeza na batalha, é a justiça. Justiça é um conceito que toma toda a Bíblia. A gente precisa meditar profundamente no tema da justiça, porque é o tema que percorre de Gênesis a Apocalipse. E é um tema amplo, um tema assim vasto, obviamente. Jesus diz que os seus discípulos seriam conhecidos como gente que tem fome e sede da justiça. Tiago também nos lembra que nós somos promotores da justiça e não tem paz sem justiça. E não há justiça sem paz. Essas duas coisas andam juntas, não à toa estão aqui juntas. Num primeiro momento, a gente pode entender a couraça da justiça, e isso é muito comum em Paulo, a partir do tema da justificação. Deus em Cristo Jesus pagou o preço que nós nunca conseguiríamos pagar, e por sua graça nós nos tornamos justos. Se cremos em Cristo, rendemos a nossa vida a Cristo, nós fomos justificados. O nosso débito eterno com Deus zerou. Sabe quando você contrai uma dívida, que você já contrai sabendo, eu não vou pagar. Você assina o documento falando, Deus vai agir aqui, meu irmão. Aí, lá quando você está afogado, chega alguém e fala, fique em paz, meu irmão. Vou pagar essa dívida aqui para você. Não te dá uma alegria? Vontade de fazer uma imagem do cara até, né? Colocar lá no altar. Agora, imagina uma dívida eterna. Uma dívida eterna contra o Deus eterno. Nós, seres finitos. Essa conta não fecha. E vem alguém, por amor, se entrega primeiro, paga essa dívida por nós. e nos torna justos. Isso significa que quando Deus olha para nós, e se de fato estamos debaixo do sacrifício de Jesus, Deus nos vê justificados. Deus olha para mim e diz: o Caleb é justo, a Maria é justa, o João é justo, não pelas minhas obras. Eu inclusive posso ter descumprido a lei, mas o sacrifício de Jesus faz com que Deus olhe para nós do ponto de vista da justificação. Essa é uma certeza inabalável. Isso nos dá sustentação. Isso nos tira medo do coração. Eu lembro quando eu era adolescente e eu pecava, eu ficava uns 2 dias sem falar com Deus e pedia perdão só no 3º dia. Acho que Deus deu uma esquecida, né? O que era isso? Eu não entendi o que era justificação. Porque eu ainda achava que era mérito meu. Eu achava que o sacrifício de Jesus é incrível. Mas o meu pecado pode ser maior que o sacrifício de Jesus. Então meu coração era tomado pelo medo. Era tomado pela culpa. Era tomada pela insegurança de um Deus que está lá, e quando eu estou na igreja está tudo bem, quando eu peco está tudo mal. Era uma couraça furreca, fake do diabo. Até que eu entendi a justificação, a salvação pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, manifesto em Cristo Jesus. Isso dá uma fé sólida, sem medo. Quando eu peco, na hora eu digo: Senhor, me perdoe, e eu sei que eu sou acolhido. Não pelos meus méritos, mas porque Cristo abriu novo e vivo caminho e diz: vem. Isso é graça. Isso espanta o medo. Isso espanta a culpa. Isso tira a lógica meritocrática e faz entender que é amor de Deus, isso dá solidez. Isso é fé cristã. O contrário é religiosidade. E a religiosidade é um perigo. Porque também tem uma couraça, mas ela não é sólida. Ela faz com que o religioso fique sempre com medo. Fique na dúvida se de fato ele foi salvo ou não. Fique na dependência das suas obras. O André me ensinou a fazer uma pergunta que agora eu faço quase todo atendimento, que é incrível. O cara já até muda o assunto. Veio falar do casamento, falou: deixa eu fazer uma pergunta para você. A pergunta é: se morresse hoje, chegasse, não quero que você morra não, mas se morresse hoje, chegasse no céu, muitos aqui já ouviram essa pergunta do André. E lá, o porteiro, São Pedro é sempre o porteiro do céu, né? Perguntasse para você: por que eu tenho que deixar você entrar aqui? Qual a razão de eu deixar você entrar aqui? Uma perguntinha simples, boba, né, gente? Mas olha, escuto muitas pessoas, e gente de caminhada, na igreja, que ou titubeiam, quais são as alternativas aí, São Pedro? Fala aí. Ou que dizem: porque assim, no somatório, eu acho que eu fiz mais bem do que mal. Levei minha avó na academia, busquei ela também. Então, acho que no somatório, assim, São Pedro, está errado. É só uma resposta. Pela graça, mediante a fé, não vem de mim, é dom de Deus manifesto em Cristo Jesus, não por obras, para que eu não chegasse aqui e dissesse: eu me glorio. Mas para que eu chegasse aqui e dissesse: foi pelo amor de Jesus. Isso é fé cristã, isso é solidez, porque se de fato vivemos essa verdade, a gente vive o que Paulo falou em Romanos 8. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Qual é a condenação que há para aqueles que estão sob o sacrifício de Jesus? Jesus mesmo se entregou por eles. Jesus mesmo os justificou. Eu estou bem certo que nem potestade, diabo, altura, profundidade, morte, seja lá o que for, pode nos separar de Cristo Jesus. Imagina viver com essa convicção. Imagina viver com essa solidez de salvação. Isso gera discípulos conscientes, corajosos, que não temem o avanço das trevas, que não são tomados de medos, que não saem, não caem em fantasias, em loucuras humanas, têm os seus corações arrebatados, não conseguem dormir desesperados, são prisioneiros da culpa, trabalham com Deus a partir da lógica da barganha. Ó Senhor, ofertei mais esse mês, hein? É tipo Deus XP, coloquei 100, vai me dar 200. É gente que vestiu a armadura da religiosidade. Mas a couraça que nos veste é a justiça, a solidez da salvação em Cristo Jesus, e que obviamente reflete numa vida que busca a justiça. A palavra justiça é bem abrangente. Por isso, uma palavra que nos ajuda a entender também o conceito de justiça é retidão. Porque eu fui justificado em Cristo Jesus, eu quero viver. E eu entendo que só dá para viver a partir da retidão. Retidão do meu coração, dos meus pensamentos, retidão nas relações, retidão na sociedade. O que é a ideia da retidão? Eu vi uma coisa torta, eu vou lá para ser instrumento de Deus para desentortar. E aí a justiça se manifesta de muitas formas. Um viver justo, um viver íntegro. A promoção da justiça nas relações, na sociedade, como a gente já falou aqui diversas vezes. Mas essa é a nossa couraça. E esse é o chamado de Jesus aos seus discípulos. E nós temos também o evangelho da paz, o calçado. E a figura que Paulo tem em mente aqui, como muitos destacam, é uma sandália que era tipo uma chuteira, deixava os dedões para fora, e tinha os cravos para dar firmeza, independente do terreno onde o soldado ali pisasse, né? Onde você fosse passar. O que nos dá firmeza, solidez, até mesmo em terrenos que não são retos, desnivelados, é o evangelho da paz. O evangelho é a boa notícia de que Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando todas as coisas. Essa é a maior mensagem de paz que nós temos. Inclusive, não considerando os nossos pecados de antigamente, mas agora em Cristo Jesus, nos justificando. O chamado de Jesus aos seus discípulos é o chamado para serem pacificadores. Esses são felizes, bem-aventurados pacificadores. Nós calçamos essas sandálias que nos dá leveza, habilidade para que a gente corra. E é interessante que na armadura de Deus a gente recebe um par de sandálias e não um par de pantufas, né? Vai ficar lá com a pantufa. Não, é um par de sandálias. Que inclusive sinaliza para nós que os terrenos não serão retos. Serão desnivelados. Que diz, vai filho, corre. Que dá celeridade. E qual o motor que faz com que o nosso pé tenha celeridade? A boa notícia de que Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando toda a humanidade, toda a criação consigo, fazendo nova todas as coisas, inclusive dando oportunidade aos seres humanos que antes estavam distantes de Deus, para que agora vivam em paz com Deus. E que antes estavam distantes de si, para que agora vivam em paz consigo, um com o outro. Não à toa que no capítulo 2 de Efésios, Paulo fala acerca dessa dimensão comunitária da obra de Jesus Cristo de Nazaré, dizendo, olha, antes vocês eram estrangeiros. E havia uma divisão, um muro, que gerava esse apartheid entre vocês. Mas Cristo Jesus derrubou esse muro. E de dois, fez um. Vocês agora se consideram e podem viver como irmãos, sendo judeu e gentil. Porque agora em Cristo, não há homem, nem mulher, ele complementa isso depois em Gálatas. nem senhor, nem escravo, nem judeu, nem gentil, nem bárbaro, nem cita, porque Cristo é um em todos. Isso é promoção do Evangelho da Paz, é ter a prontidão, e a palavra prontidão que aparece no texto, é isso, esteja preparado, esteja vestido, sabendo onde você vai e qual mensagem você vai levar. Mesmo tempo que o calçado protegia, dava celeridade e nos conduz para irmos em ambientes desnivelados, inclusive, e anunciarmos uma mensagem que é uma mensagem de reconciliação. Aliás, esse é o nosso ministério primário. Às vezes as pessoas perguntam, mas qual que é o meu ministério? Bom, Paulo já disse, nós somos embaixadores da reconciliação. Esse é o nosso ministério primário. Se a gente não entender isso, a gente vai se engajar em muitos ministérios, mas fazendo o oposto da reconciliação, separando as pessoas, afastando as pessoas. Nós temos uma mensagem, uma boa notícia, e é uma mensagem de paz, e isso é um item da nossa armadura, que não tem como ir sem ele, porque ir sem o calçado da paz faz com que a espada se torne instrumento de morte e não instrumento que gera vida. Faz com que a mensagem, o argumento, destrua o ser humano. E lembremos, nossa batalha não é contra carne nem contra sangue. Por fim, como é que essa armadura atua então? Como é que ela entra em ação? Estou vestido, Caleb. Ficou um pouquinho apertado, vou fazer um regime, mas estou vestido aqui. Como é que ela entra em ação? Vista toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Interessante que Paulo começa falando para a gente que nós estamos numa luta que não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, demônios, espíritos do mal que atuam na região celestial. E aí ele vai falar da armadura que a gente tem que vestir. Bom, qual que seria essa armadura? Eu já ia pensar num galho de arruda, num bolinho de alho, numa água benta. A nossa luta é nos ambientes celestiais. Salmo, a Bíblia aberta no Salmo 91. Um elefantinho com a bunda para trás, da entrada da casa. Paulo não nos diz que a armadura de Deus é feita de elementos místicos. A força, você vai vestir uma força aqui que vai cair aqui em você. Paulo descreve essa armadura de Deus como elementos que na nossa sociedade compõem o que nós chamamos de ética, verdade, justiça e paz. São peças da armadura que se vive aqui, nesse mundo aqui visível das relações palpáveis. Não é uma palavra Harry Potter que eu jogo lá para a eternidade. Não, é aqui. É nos relacionamentos que eu travo, que são chamados a serem relacionamentos verdadeiros. É onde eu vivo para viver sobre a consciência da justiça de Deus e ser instrumento da justiça de Deus nas relações que eu travo com a minha esposa, com os meus filhos, na sociedade. É a partir de uma boa notícia da paz que eu trago quando está tudo pegando fogo. Eu chego e digo, calma, gente. Opa, ele derrubou o muro da inimizade. São elementos que se fazem aqui agora, na história. Eu lembro que tinha uma época aqui no Brasil, ano 2000, que o pessoal, motivado por uma consciência equivocada da batalha espiritual, ia fazer xixi nos locais. Gente, tenho que marcar território aqui. Mano, que coisa tosca. Tosca, no mínimo tosca. Se você fez, tá perdoado, tá, irmão? Fica tranquilo. Perdoado, você não sabia, agora você sabe. nossa luta, e nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, e lutamos em lugares celestiais também. Agora, isso não é um chamado a sublimação, a pensar que essa luta é uma luta virtual. Ela se dá aqui no campo da história, vivendo a verdade, vivendo a justiça, anunciando a paz. Isso são armas, e é uma armadura tão poderosa, que quando ela perpassa os relacionamentos históricos, ela também perpassa as regiões celestiais, onde nós não conseguimos metrificar, olhar, visualizar. Mas quando os discípulos de Jesus assumem um compromisso com a verdade aqui, isso ecoa em regiões que nós não conseguimos mensurar. Com palavras que a gente não tem nem para descrever no nosso vocabulário. Quando a gente assume um compromisso com a justiça aqui, o império das trevas recua ainda mais. Quando a gente anuncia o evangelho da paz, isso se torna um testemunho histórico, na história, visível, palpável, reconhecido entre os homens, mas também um testemunho para anjos e para demônios. A nossa vida não dá só um testemunho histórico. O nosso jeito de viver dá um testemunho nas regiões celestiais. Lembra de Jó? A vida de Jó, a justiça de Jó, era conhecida dos anjos, conhecida de Deus, conhecida do diabo. Uma vida vivida na história, com verdade, com paz, com justiça, que ecoa na eternidade. Lembra de Jesus? Que chegava perto dos endemoniados, por que você está aqui? Ih, já chegou, espalha a rodinha, ele veio. Uma vida encarnada, histórica, que dava testemunho nas regiões celestiais. Mas talvez você diga, mas Jesus não vale, Caleb. Lembra de Paulo? Atos capítulo 19 nos conta a história dos filhos de Seva, que eram, eles expulsavam exorcistas, que cobravam, né? Era o business dele. E eles um dia foram na casa de uma pessoa, que estava endemoniada. Chegaram lá com toda a pompa e autoridade, dizendo, em nome de Cristo, a quem Paulo prega, nós ordenamos. Os caras tão furreca, tão ruim, que tinha que usar outros nomes. Em nome de Cristo, a que Paulo prega, a gente ordena que vocês deixem isso aí, tudo. E eles ouviram a fala dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Cristo a gente conhece. Paulo a gente conhece. Mas vocês, a gente não conhece. E foram para cima desses caras. E deram uma surra nesses caras. Porque o jeito que a gente vive aqui é um testemunho histórico, real, palpável para as gerações futuras. Mas é também um testemunho nas regiões celestiais. Você viu meu servo Jó? Você viu meu servo? Você viu a minha serva? Que a gente prossiga, vestindo toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Convido você a fechar os seus olhos.